bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. No programa de hoje você confere Pacto RS25, o crescimento sustentável é agora, uma iniciativa do Fórum Democrático da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul consolidou em 2025 diretrizes para o desenvolvimento estadual focando em transição ecológica, sustentabilidade e redução de desigualdades. Conheça os resultados da ação. E ainda, o AB participa do debate sobre arborização urbana em Caxias do Sul. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos entre 9 e 10 da manhã. O programa também fica disponível no site em tuaradio.com.br em podcast. Nessa parte do programa, o assunto é o desenvolvimento gaúcho. O Pacto Rio Grande do Sul 2025, ou Pacto RS25, Crescimento Sustentável é Agora, uma iniciativa do Fórum Democrático da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, consolidou em 2025 diretrizes para o desenvolvimento estadual, focando em transição ecológica, sustentabilidade e redução de desigualdades. O processo reuniu mais de 50 mil pessoas em debates e votações digitais, com relatório final apresentado em dezembro de 2025. O deputado estadual Pepe Vargas, que esteve à frente da iniciativa quando foi presidente da Assembleia Legislativa, concedeu entrevista sobre o assunto. Acompanhe.
E no ano 2025, então, nós escolhemos esse tema do crescimento sustentável do Estado por duas razões. Primeiro, porque o nosso Estado, ele nos últimos anos, ele vem tendo um crescimento abaixo do crescimento brasileiro, né? E abaixo do crescimento da região sul. A nossa economia não tem o mesmo desempenho que o desempenho da economia nacional e não tem o mesmo desempenho que a economia de Santa Catarina e do Paraná, né? Inclusive, se a gente pegar um horizonte mais longo de tempo, a gente tem... O Rio Grande do Sul já foi responsável por quase 10% do PIB brasileiro, do produto interno bruto, 9,4%. Em 2025, a gente chegou a 5,9%. 5,9. Então, a gente tem, ao longo dos anos, uma queda da participação relativa da economia gaúcha na economia nacional. Então, por um lado, nós precisamos discutir como ter um crescimento mais robusto, né? Mas, por outro lado, esse crescimento ele também tem que resolver dois problemas, porque não adianta só crescer. Ele tem que resolver o problema das desigualdades sociais e regionais. O Rio Grande do Sul tem desigualdades sociais, a exemplo do Brasil, e nós temos desigualdades regionais. Regiões mais desenvolvidas e regiões menos desenvolvidas. Inclusive, as regiões menos desenvolvidas acabam perdendo população que procuram as regiões mais desenvolvidas. Mas o Rio Grande como um todo, ele perde população. Esse é outro problema sério que nós temos. O Rio Grande do Sul tem crescimento demográfico negativo. A gente recebe pessoas que vêm de fora, inclusive de outros países, mas entre as que vêm para cá e os gaúchos que vão embora, vai mais gente embora do que fica. E quem vai embora, quem migra para outros lugares do Brasil, ou até para outros lugares do mundo, é fundamentalmente a população mais jovem, que está em idade economicamente ativa. E aí vem o outro problema, nós temos um envelhecimento significativo da população gaúcha, nós somos o Estado brasileiro com o maior número de idosos. Isso a rigor não seria um problema, porque é bom que as pessoas vivam bastante e vivam bem, né? Mas quando tem um número de idosos grande e tu não repõe população economicamente ativa, a economia se ressente, a produtividade da economia cai. Então, por conta disso, a gente pautou o tema do crescimento, mas também prevendo essa necessidade de pensar a redução de desigualdades. E nós temos um outro problema, que é o fato de que a nossa região aqui do Rio Grande do Sul está localizada no sudeste da América do Sul, que é a região, segundo o painel das mudanças do clima, um painel que é sempre feito já há muitos anos, né, por especialistas e cientistas, enfim, nós somos uma região onde tem mudanças significativas do clima, com maior intensidade de chuvas mais intensas, secas mais frequentes, e ventos mais fortes. Né? Então, a gente tem mais ocorrência de ciclones extratropicais, temos mais ocorrências do que tínhamos no passado de períodos de estiagem e seca, e temos mais ocorrências de chuvas intensas.
Agora, deputado, deixa eu aproveitar aqui o ensejo, né? Já que a gente está conversando sobre aquilo que foi feito, essa anamnese, um panorama bem interessante sobre o estado do Rio Grande do Sul, tem alguns indicadores de desinteresse pela permanência no estado do Rio Grande do Sul que o deputado já mencionou, que talvez a explicação, uma delas já esteja aí, né? A questão dos fenômenos climáticos intensos que a gente tem visto nos últimos anos, a última década em especial, que talvez seja um motivo, né, de migração de gaúchos para outros lugares. Há outras causas?
Eu acho que a causa principal é econômica, Beverly, econômica. Justamente por conta de que outros lugares do país vêm tendo um dinamismo econômico mais alto, mais elevado. Se tu pegar Santa Catarina, por exemplo, Santa Catarina, em 2025, teve um crescimento do produto interno bruto de quase 20%, enquanto que o Rio Grande do Sul teve 0,9%, estou falando do ano passado. Né? O Paraná teve 11, 12%, o ano passado nós tivemos 0,9%. Agora veja, esses são os nossos problemas que eu falava, né? Uhum. Mas nós temos muitas potencialidades. Uhum. Nós continuamos sendo o quarto polo industrial brasileiro. Nós somos um grande polo de produção agropecuária, nós temos uma indústria de proteína animal muito forte em algumas regiões do estado. O Rio Grande do Sul tem um ecossistema de inovação muito forte. O Rio Grande do Sul, veja bem, nós somos 6% do PIB brasileiro, do produto interno bruto. Mas quando tu vai ver a captação de recursos na FINEP, que é o órgão do governo federal que financia projetos de pesquisa e inovação, o Rio Grande do Sul captou 12% dos recursos da FINEP. Então, nós captamos mais do que o dobro do que nós representamos na economia. E significa que a indústria gaúcha, os parques tecnológicos aqui do Rio Grande do Sul, as universidades aqui do Rio Grande do Sul fazem muita pesquisa e muita inovação. Uhum. Só que, consequentemente, estamos formando gente. Uhum. Com capacidade de inovação tecnológica, né? Recursos humanos para inovação tecnológica, que é a questão fundamental para o crescimento econômico. Só que o que acontece? Parte desses que nós formamos...
Vão embora.
Então nós precisamos, de fato, enfrentar isso. O debate que a gente fez ao longo do ano passado, ele mostra, inclusive, que tem uma sede muito grande de debater essa questão. Nós fizemos um processo com a participação da sociedade, em parceria com os conselhos regionais de desenvolvimento, com as universidades, com as prefeituras, câmaras de vereadores. E nós tivemos, entre participação presencial em 9 seminários que nós fizemos, um em cada região funcional de planejamento do Estado, inclusive um deles fizemos aqui em Caxias, ali na universidade, E fizemos 5 grandes debates em Porto Alegre sobre sustentabilidade na indústria, comércio e serviços, sustentabilidade na agricultura e pecuária, redução de desigualdades sociais e regionais, financiamento da transição energética, né, todas essas questões. E também abrimos uma plataforma digital onde as pessoas podiam pegar informações e apresentar propostas. O total que teve de participação de pessoas foi mais de 50 mil pessoas, cerca de 5 mil pessoas que participaram presencialmente de reuniões, sendo que a maioria delas representavam entidades, órgãos públicos, entidades representativas de trabalhadores, de empresários, ONGs, enfim, muita participação de professores e doutores das universidades, quase mil, em torno de 830 e poucos, professores de universidades, institutos de pesquisa, e tivemos 48 mil pessoas que participaram pela plataforma digital. E essas pessoas apresentaram propostas, nós sistematizamos as propostas. Então, o que nós estamos fazendo agora é justamente fazendo a devolução daquilo que se discutiu ao longo do ano 2025. Em dezembro de 2025, nós fechamos o relatório final. Esse relatório está materializado num relatório mais completo e num relatório técnico. Que nós entregamos para o governador do Estado, para o presidente do Tribunal de Justiça, para o Procurador-Geral de Justiça, enfim, para todos os poderes aqui do Rio Grande do Sul, também para todos os deputados e deputadas, obviamente, para o governo federal, estamos entregando para entidades, para os meios de comunicação, né? Uhum. Que ali nós temos propostas para o crescimento sustentável da economia gaúcha. Uhum. Né? Propostas, o que, que a gente chama de crescimento sustentável? Né? Uma oportunidade que nós temos. Porque se nós precisamos fazer inovação tecnológica, se nós precisamos fazer transição energética, abandonar fontes de energias fósseis e não renováveis por energias renováveis, se nós precisamos fazer tudo isso, fazer descarbonização da indústria, descarbonização da agricultura, da pecuária, tudo isso significa também novas oportunidades de negócios. Uhum. Né? Isso significa desenvolvimento de novas tecnologias, isso significa novos tipos de investimentos que precisam ser feitos pela agricultura, pela pecuária, pela indústria, pelo comércio, pelo serviço. E muita coisa está sendo feita já. Né? Isso também a gente viu no Fórum Democrático. Bons exemplos de indústrias, de empresas, de produtores rurais que estão fazendo inovação tecnológica adequada para reduzir os gases de efeito estufa, ajudar na mitigação das mudanças do clima, fazendo adaptação às mudanças do clima. Então, nós temos aí uma oportunidade também para que a economia venha a crescer. Né?
Não há dúvida.
E veja, e a Assembleia não é poder executivo, nós não somos governo. Nós votamos leis, nós fiscalizamos o poder executivo, fiscalizamos o governo do Estado, votamos leis que o governador encaminha para a Assembleia e temos iniciativa de projetos de lei também. Porém, alguns projetos de lei nós não temos a prerrogativa de iniciar. Porque daí são prerrogativa exclusiva do governador, do Poder Executivo. Então nós deixamos todo esse material também para que o Poder Executivo possa ele pensar políticas públicas e nós apresentamos, ao fim desse processo, um projeto de lei que estabelece diretrizes para o desenvolvimento sustentável do Estado do Rio Grande do Sul, para a indústria, para o comércio, para o serviço, para a agricultura, para a pecuária, para o turismo, para a cultura, uhum. Né? Enfim, para um conjunto de questões ali, orientações, diretrizes, para serem seguidas nas políticas públicas que precisam ser desenvolvidas. Inclusive, com diretrizes para o sistema de fomento das políticas públicas. Que fomentos o Estado tem? O Estado tem agências de desenvolvimento e tem um sistema financeiro público, nós temos um Banco Regional de Desenvolvimento Econômico e Social, nós temos o Badesul, nós temos o Banrisul, nós temos a Agência de Desenvolvimento e Inovação do Estado. Né? Então nós ali estamos colocando que diretrizes essas agências de fomento e o sistema financeiro deveria adotar para estimular essa nova economia que vem pedindo passagem e pode significar para nós, né, um crescimento mais sustentável.
É um direcionamento de prioridades, seria isso?
Exatamente. Veja, eu não tenho como, como deputado, ou qualquer deputado, ou 55 deputados, nós não podemos fazer um projeto de lei dizendo assim, está criado aqui um programa onde o Estado vai investir tantos milhões de reais para fazer, vou pegar um exemplo aleatório, para fazer um programa de manejo mais adequado do solo. Porque esse é um problema que nós temos. Nós temos uma perda de fertilidade e produtividade agrícola, por um problema de, não aqui na nossa região, mas nas regiões produtoras de grãos, tá? Que por conta da forma como é feita essa produção. Então o produtor está perdendo dinheiro, porque ele tem uma rentabilidade menor, o Estado está arrecadando menos, porque com menor produtividade tem menos arrecadação, e ainda tem um efeito ambiental seríssimo, porque esse solo muito compactado, e quando dá uma chuva muito forte, a chuva não infiltra nesse solo, ela vai direto para o rio muito rapidamente e dá uma enchente uhum. mais rápida ou uma enchente maior. Uhum. Né? Se fosse feito um programa de manejo adequado do solo, estimulando rotação de culturas, uma série de questões, nós teríamos maior infiltração dessa água no solo, menos enxurrada que vai para o rio, menos enchente, o produtor não ia perder fertilizante, não ia perder calcário, que na enxurrada vai embora. Nós teríamos maior produtividade agrícola. Uhum. Né? E, então, tem programas que podem ser feitos, mas nós não temos como fazer uma lei dizendo o Estado vai investir 100 milhões de reais e vai fazer um programa de manejo sustentável do solo e tal, tal. Agora, nós podemos dizer o seguinte, né? As políticas agrícolas que o Estado vier a fomentar precisam, né, observar nas suas diretrizes um programa de manejo de uso do solo.
Uhum.
Bom, se o Estado vai fazer ou não vai fazer, essa é uma outra discussão. Uhum. Mas a Assembleia pode e deve, a meu ver, votar e definir essa diretriz.
Perfeito. Já entrou em votação o projeto?
Não, o projeto está tramitando, né? Uhum. Eu até acho que um projeto desse não deve ser aprovado com rapidez. Ele precisa ser bem discutido. Nós precisamos envolver os setores produtivos, a sociedade para debater o projeto. Então, ele está, nesse momento, distribuído na Comissão de Constituição e Justiça. Ele ainda vai ter que passar por uma comissão de mérito. Então, quando for para a comissão de mérito, eu penso que ali é a hora de fazer audiências públicas, né, envolver a sociedade na discussão, até para aperfeiçoar o projeto de lei.
Entendi. Deputado, uma questão. Mencionaste sobre desafios e também oportunidades, né, no crescimento do Estado sustentável. E eu fico aqui me perguntando, né, obviamente o pacto todo aconteceu no ano de 2025, ano depois das enchentes. O que, que as enchentes acarretaram, seja de oportunidades ou também de impacto negativo nesse crescimento do Rio Grande do Sul?
Bom, primeiro, acho que as enchentes demonstraram por uma parcela mais significativa das pessoas que, de fato, tem uma mudança do clima, que muita gente não acreditava nisso. Hoje, um número maior de pessoas sabe que isso está acontecendo e que precisa ser feito algo. Inclusive, eu tenho citado o exemplo do atual presidente da Farsul. Na época, ele não era presidente, ele era um dos diretores, o Gideão Pereira, de forma muito transparente. Ele disse assim, ó, eu era um que não acreditava que tinha mudança do clima, agora eu acredito que tenha. Eu não sei muito tudo que a gente tem que fazer, mas isso indica que ele agora está focado nesse assunto e estão pensando políticas lá dentro da Farsul também, o que é muito importante. Na Fiergs também tem um comitê de sustentabilidade dentro da Fiergs, o governo do Estado também, enfim, todo mundo está mais atento a isso, né? Agora, veja bem, no ano de 2024, que foi o ano nós tivemos setembro e novembro de 2023, né? Sempre lembrando que setembro e novembro de 2023, nós tivemos já as enchentes ali no Vale do Taquari, no Vale do Caí e no Vale do Jacuí, né? Na bacia hidrográfica do Jacuí. Enchentes colossais nesses locais, né? Mas em maio teve novamente a maior enchente de todas e a região metropolitana e nós aqui na Serra, enfim, tivemos as avalanches e tudo aquilo que aconteceu. O que aconteceu no ano de 2024? Todo mundo dizia assim, bah, a economia do Rio Grande do Sul agora vai ficar anos para se recuperar. O que aconteceu no ano de 2024? Nós tivemos um crescimento econômico acima da média nacional, um ponto fora da curva. O Brasil cresceu 3,5%, se eu não me engano, em 2024, ou perto de 3 alguma coisa. E o Rio Grande do Sul cresceu mais de 4. Por que o Rio Grande do Sul teve esse crescimento? Devido ao contrário do que muitas pessoas dizem, porque teve um grande investimento público na recuperação. Um grande investimento público. Recursos das prefeituras, recursos do governo do Estado e recursos do governo federal. Só o governo federal injetou mais de 115 bilhões de reais no Rio Grande do Sul para reconstrução. Pega um município como Santa Teresa, por exemplo, que está aqui na nossa região. A receita corrente líquida de Santa Teresa é em torno de 25, 26 milhões por ano. Naquele período de 2024, setembro de 24, setembro de 23 ao final de 2024, só em Santa Teresa o governo federal repassou 32, 33 milhões de reais. Foi quase um ano e meio a mais de arrecadação do que esse município arrecada normalmente, para fazer reconstrução de pontes, de uma série de coisas que foram feitas, que a prefeitura executou, mas o recurso foi um recurso federal. Então, tudo isso para reconstruir, mais os auxílios, as pessoas perderam móveis, eletrodomésticos, casa, enfim, né? Para comprar eletrodoméstico, para comprar móvel, tudo. Bom, teve os auxílios que vieram, teve financiamentos com juros subsidiados para a indústria, para o comércio, para o serviço, para a agricultura. Tudo isso deu uma movimentação na economia gaúcha que fez com que naquele ano, 2024, nosso crescimento, contrariamente ao que vem acontecendo nas últimas décadas, foi acima do crescimento nacional, para reconstruir. Né? Bom, passado 2024, nós voltamos a ter mais ou menos o padrão de desenvolvimento do Estado, que é um padrão de crescer abaixo da média nacional. Acho que o nosso desafio é esse, nós temos que voltar a crescer.
Sair da estagnação.
Exatamente. Nós temos que ter o desafio de crescer, se não acima, pelo menos igual à média nacional e igual à média da região sul. Né?
Uhum.
E para isso, tem a iniciativa privada, papel a cumprir, obviamente, o mais importante de todos, mas o poder público tem que ter políticas de indução do desenvolvimento econômico também.
Perfeito. Deputado, obviamente já temos aqui o relatório técnico, um relatório bem importante, também temos aí o projeto, né, de lei que já foi apresentado, tramita na Comissão de Justiça. Agora, quais são as próximas etapas para a população também acompanhar?
Eu acho que esse debate está posto, viu, Beverly? Assim, eu vejo muito tanto nas entidades de representação empresarial, né, nós estamos já nos transformando, o Rio Grande do Sul, num grande produtor de energia renovável. Nós podemos crescer mais. Por exemplo, na energia eólica, nós temos um potencial de crescimento muito grande.
Biogás.
Nós somos o maior produtor de biodiesel do Brasil e podemos crescer mais. Nós podemos ser um estado que vai produzir o combustível verde de aviação. Uhum. E veja bem, e para isso tudo movimenta não só a agricultura. Isso movimenta a indústria, né? Mas nós também temos algumas coisas que a gente precisa fazer para que isso seja verdade, para que isso seja potencializado, né? Vou dar um exemplo novamente que vai para a agricultura, mas tem repique na indústria. O Rio Grande do Sul tem 10 milhões de hectares, mais ou menos, de área plantada, tá? Desses 10 milhões, 7 milhões é soja. 70% é soja. A maior parte vai para exportação em grão, né? Parte disso vai para a produção de biodiesel. Essa cadeia do biodiesel desenvolve indústria, componentes para a indústria, parte deles, inclusive, produzidos aqui, na nossa região da Serra, né? Só que para fazer crescer esse setor do biodiesel, para fazer crescer o setor de combustível verde da aviação, nós precisamos mais cereais e grãos que sejam produzidos no inverno, que pode ser a grande solução para a agricultura gaúcha. Vai ter um papel na indústria, vai ajudar a descarbonizar a nossa economia, porque desses 7 milhões de hectares que nós temos de soja, 5 milhões durante o inverno e o outono não tem produção nenhuma.
Uhum.
Não tem rotação de cultura, por isso que o solo está compactado, inclusive, porque não tem rotação de cultura. Então a solução ambiental para aquele solo é uma solução que aumenta a rentabilidade do produtor, se ele fizer, e viabiliza uma indústria importantíssima para o estado do Rio Grande do Sul.
Uhum.
A mesma coisa o milho. Nós temos aqui frigoríficos, nós produzimos ovos, leite, carne de frango, carne de porco. Os frigoríficos geram emprego para um monte de gente, só que nós não somos autossuficientes na produção de milho. Então tem que trazer milho lá do centro-oeste brasileiro. Isso diminui a competitividade da nossa indústria do setor de proteína animal. Tanto que pode ver, vai num supermercado e vê os produtos derivados de leite, carnes, etc., o que tem de etiqueta de fabricado em outros estados da federação. É porque a nossa indústria se ressente de competitividade por ter um custo mais alto para trazer uma matéria-prima essencial, que é para produzir ração, né, para produzir a matéria-prima dessa indústria de proteína animal. Nós corremos o risco, inclusive, se isso não for resolvido, com o tempo, perder a parte dessas indústrias. Então aí é que o Estado tem que entrar, aí é que o governo do Estado tem que agir, fazendo programas de estímulo à produção. Bom, e o governo tem instrumentos para isso.
Uhum.
Ele pode ter vários instrumentos de fomento e de subvenção econômica para estimular a produção de determinados setores. Mas hoje ele não está fazendo isso. Nós precisamos que ele faça.
Perfeito. Aqui segue, né, uma ótima reflexão para começar a semana e também trazendo os resultados. Deputado, eu ficaria mais tempo, mas eu esgotei aqui meu tempo. Queria permitir a sua despedida aqui do público de Caxias.
Não, só para dizer o seguinte, veja bem, nós temos aqui grandes empresas que estão ligadas ao setor de transporte, né, que produzem, né, ônibus, caminhão, trator, etc., né? E tudo isso passa por essa transição energética também. Então, também esta indústria aqui vai se beneficiar dessa inovação tecnológica necessária. É um investimento e são novas oportunidades. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção é que a gente tem que, de fato, entrar de vez nesse debate da sustentabilidade, porque as regiões do mundo que estão fazendo esse debate sobre ter uma economia dentro do prisma da sustentabilidade ambiental, elas são regiões que estão atraindo mais investimentos e gerando mais emprego e renda. Eu acho que aí tem uma grande oportunidade. Eu diria o seguinte, a meu ver, e agora a gente vai ter um debate com candidatos a governo do Estado, etc, etc, a meu ver, o Rio Grande do Sul deveria ter o seguinte desafio: nós seremos o estado da inovação, da inclusão e da sustentabilidade. Esse seria, para mim, o eixo que deveria nortear as políticas de desenvolvimento econômico do nosso Estado para que a gente possa ter um crescimento econômico mais robusto e resolver esses problemas que a gente tem no momento.
Obrigada, deputado. Até a próxima.
Você ouviu o deputado estadual Pepe Vargas, que esteve à frente da iniciativa quando foi presidente da Assembleia Legislativa. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao intervalo. Nós voltamos já. Música.